Então, passa a palavra para o professor Rafael, para que ele possa fazer as considerações a respeito desse filme e para também informá-lo sobre a dinâmica das nossas discussões. O professor pode sempre também entrar em contato com a plateia para qualquer pergunta ou comentário. Então, sintam-se à vontade para interagir também.
Ok, boa noite a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael. E queria agradecer o convite, já é a terceira vez que eu participo do projeto. A primeira vez foi com o filme lá... Eu vou falar sem microfone, tá? Todo mundo me escuta? Ok. A primeira vez foi o filme La Mala Educación, do Pedro Almodóvar. E a segunda foi Silvia, sobre a poetisa Silvia Plath. E hoje, The Rocky Horror Picture Show. Eu sou um pouco suspeito para falar desse filme, que é um filme que me agrada bastante. Então eu vou tentar um pouco ser distante do olhar como fã, dizendo assim, do filme, tentar falar criticamente e também um pouco... Na verdade, eu vou falar as três coisas, né? Como fã, criticamente e também um pouco sobre a questão do... como cinema mesmo, como show, né? Eu acho que o convite veio muito a calhar porque há exatamente um mês atrás eu defendi a minha tese de doutorado em filmes de horror. Então, acho que o convite foi muito bom, não foi coincidência, né? Eu acredito que nada é coincidência. E... isso me deixou muito feliz. E eu pesquisando sobre... o meu computador acabou de estragar no caminho, então eu vou ter que... Eu coloquei a caneta no meio dele e deu um pane aqui na tela. Então talvez eu seja um pouco lento para achar as coisas aqui. Mas pesquisando sobre o filme, artigos e até a questão da teoria, para enriquecer um pouco mais a minha fala, eu encontrei um texto que se parecia muito com a introdução da minha tese de doutorado, né? Que falava um pouco da minha experiência de como espectador assistindo os filmes de horror, Sexta-feira 13 no cinema, né? Que esse autor, que ele fala também no início do texto que ele traz, ele fala um pouco da experiência que ele teve quando um grupo de amigos convidou ele para ir assistir uma sessão de um filme à meia-noite. E ele não sabia que filme era esse. Né? Então ele foi, ingenuamente, dizendo assim, no cinema com esse amigo. O amigo só falou que seria um filme de horror e de ficção científica, e com um pouco de comédia. Aí, quando ele chega no teatro, ele vê um monte de gente com couro, com lingerie, que estava em volta dele. E o que mais interessante que eu sublinhei aqui, ele diz assim, o gênero de alguma dessas pessoas era questionável. O gênero dessas pessoas era questionável. Então isso é o que mais me chama a atenção. Porque quando eu fui assistir essa maratona dos filmes de Sexta-feira 13, num cinema, que a gente chegava às 6h30 da tarde e ia embora a 1h da manhã. Assistia todos os filmes. Então, todas aquelas pessoas que estavam lá, eu que era um adolescente lá nos anos 80 assistindo Sexta-feira 13, eu me assustava muito com aqueles filmes, né? Então, era, apesar de ter aquele prazer de assistir, né, como espectador, o prazer mesmo, né, visual, eu estava agora, quase depois de 30 anos, indo assistir os mesmos filmes no cinema. E a plateia, basicamente, era mais ou menos da idade de vocês, assim, 20 anos. E eu confesso que eu fiquei um pouco assustado. Não assustado, porque eu não sou tão inocente assim, mas realmente as pessoas estavam de preto, uns com a máscara do Jason, enfim. E a grande maioria era masculino, do sexo masculino, vamos dizer assim. Eu nem vou falar do gênero masculino, né? Do sexo masculino. E aí ele fala agora, esse autor do artigo, que o gênero era questionável. Eu acho que The Rocky Horror Picture Show, eu traduziria em três palavras, né? O que, se a gente quiser ligar com a teoria. Gênero, sexo e sexualidade. Além do gênero cinematográfico, né? Que seria também algo fluido. Porque se vocês fossem classificar The Rocky Horror Picture Show, que gênero vocês classificariam, por exemplo? É para vocês responderem agora. Que gênero? Se vocês fossem na locadora, onde que vocês encontrariam The Rocky Horror Picture Show?
Musical.
Comédia.
Ficção.
Horror, ninguém? O Castelo não assusta? Aquele... Então acaba sendo até um campy, né? Que é um termo usado. Né? Que é algo campy? É algo excessivo e que se torna algo que também faça rir. Dizendo assim, né? Algo que fica campy. Boy George, o cantor Boy George, ele é campy, por exemplo, dizendo assim. Sexta-feira 13 se tornou algo campy. Então, vocês vejam que os gêneros cinematográficos, se vocês forem falar do gênero cinematográfico, ele também é fluido. Ele não corresponde a um somente. O Ariel disse que era musical, alguém mais disse que era comédia. e alguém mais disse que era ficção científica. Então, The Rocky Horror Picture Show é uma mescla, é uma mistura de todos esses gêneros cinematográficos, e brinca muito bem com isso, cinematograficamente falando. Eu acho que é muito bem sucedido ao fazer isso, porque alguns filmes tentam fazer isso e podem acabar sendo mal sucedidos. Então, voltando agora à questão de gênero, masculino e feminino. Então, o que se entende por gênero? O que se entende por gênero? Isso eu vou sempre fazer a ponte com o filme. O que se entende por gênero? Quando a gente tem que preencher um formulário ali de um congresso ou de um evento, geralmente pergunta o quê? Hoje em dia agora pergunta o sexo, Aí a gente tem que preencher se é masculino ou feminino, Antigamente, em alguns formulários, aparecia o gênero. Gênero, masculino ou feminino. Em alguns aparece gênero, outros sexo. Bom, a Judith Butler, eu não sei se alguém conhece, ela é uma teórica, Judith Butler, que em 1992, no livro dela, que foi um grande sucesso, Gender Trouble, que foi traduzido Problemas de Gênero, tem tradução no Brasil, ela fala, em linhas gerais, superficialmente falando, que gênero, sexo e sexualidade não são categorias que se cruzam. Não são categorias que são ligadas. Por exemplo, gênero, masculino e feminino. O que é ser masculino e o que é ser feminino? Pensem no filme. Por exemplo, no personagem do Tim Curry. O que é ser masculino, o que é ser feminino? O próprio monstro, A própria personagem da Susan Sarandon. Então, pense em relação a isso. O que é o masculino e o que é feminino? O sexo. O sexo. Ah, o sexo é também masculino ou feminino. Por quê? O que determina o sexo? Se o homem tem o pênis e se a mulher tem a vagina. E a sexualidade? O que vocês entendem por sexualidade? Podem falar. O que vocês entendem por sexualidade? O que é a sexualidade? Ela está ligada a quê? Ao gênero, ao sexo? Culturalmente, o que as pessoas acreditam? Que a sexualidade está ligada ao gênero e ao sexo? Sim ou não?
Sim.
Sim. Porque se eu sou um homem, eu tenho que gostar de mulheres. Que está ligado à sexualidade, que é o desejo. Então, sexualidade é ligada diretamente à questão do desejo. Então, a Judith Butler, ela desconstrói toda essa questão. Então, uma menina, ela não precisa necessariamente gostar de rosa e gostar de brincar de bonecas, porque ela tem uma vagina. E não necessariamente porque ela tem uma vagina que ela vai gostar de homens, ou ter o desejo por homens. Pode ser fluido, como é no filme. Como é no filme. Claro que o filme traz toda essa questão do surreal, da fantasia, aquele castelo que está isolado do mundo. Depois eu vou falar um pouco sobre essa questão dessa topografia, da geografia, das distâncias, dos dois mundos. Do mundo do casal e do mundo do castelo. Eu vou ler só uma parte do texto da Judith Butler. Se vocês tiverem interesse depois, eu posso deixar o meu e-mail para vocês. Só para vocês entenderem, se é que entendem, porque muita gente lê Judith Butler e não entende, mas eu acho que talvez um pouco com um pouco dessa minha fala pode ser que fique um pouco mais claro. Ela diz assim: concebida originalmente para a questão, formulação de que a biologia é o destino, a distinção entre sexo e gênero atende, por mais que o sexo pareça intratável em termos biológicos. Por exemplo, o que ela está querendo dizer aqui? Que o sexo é biologia, não tem como fugir disso, é o destino. Eu nasci homem, com o pênis eu não tenho como fugir disso. Então eu vou ter que me comportar como um menino e eu vou ter que, a minha sexualidade e o meu desejo vai ter que se relacionar a essa questão. Então a Judith Butler desconstrói essa ideia, que esse corpo masculino não necessariamente ele tenha que atender a uma questão da sexualidade ou do gênero masculino. Vocês estão me acompanhando? Eu estou falando... Ok? Então, como é que isso acontece dentro do filme? Agora vamos para dentro da questão. Eu queria abrir com essa ideia do gênero, do sexo, da sexualidade. Tem uma outra autora que eu gostaria de citar, mas eu vou falar um pouco depois sobre isso, especificamente quando eu falo do personagem de Frankenfurter, que é o do Tim Curry, que é o personagem principal, vamos dizer assim, que é o criador, que seria o Victor Frankenstein. Porque vocês sabem... Vocês assistiram, vocês perceberam que existem vários intertextos dentro desse filme, Vocês podem fazer referências a outros vários filmes. Quais, por exemplo? Eu acabei de dizer um. Frankenstein, Que seria a obra-prima, James Whale, 1932. O mito, do Frankenstein, Do monstro, do criador e do monstro, A relação entre esses dois. Que é desconstruída, vamos dizer assim, dentro... do The Rocky Horror Picture Show. Que outros filmes vocês poderiam fazer alusão? Ou que vieram depois, vamos dizer assim, não que o Rocky Horror Picture Show fez alusão, mas que depois fizeram alusão ao The Rocky Horror Picture Show. Vocês conseguiram identificar algum?
Pode não aparecer, mas no final lembrei daquela cena do Blade Runner.
Aham. Uh-huh.
Quando ele olha pro...
Uhum.
Ele fala das lágrimas e tal.
No final que eles estão rastejando ali?
Não, quando o Frankenfurter...
Ah, ok. Ok. Blade Runner, vocês assistiram? Caçador de Androides com Harrison Ford. Tem toda a questão dos androides, né? A questão da ficção científica, né? A troca dos humanos pelos androides, também baseado numa... Também não, porque o The Rocky Horror Picture Show não é. Mas baseado numa obra literária. Enfim, falei sobre a Butler. Vamos agora trazer questões dentro do filme, né? O que me chamou bastante atenção... que é a questão do gênero musical, né? Que, o gênero, como gênero cinematográfico, o que é o gênero musical? O gênero musical é um filme, né? É um gênero que as pessoas aparentemente estão dialogando, né? como num filme de comédia, num filme de ação, e começam a cantar, falando grosseiramente assim, começam a cantar sem nenhum motivo aparente. Né? Então aquela canção, aquele ato musical faz parte da diegese. O que é a diegese? É um termo utilizado dentro dos estudos de cinema, de film studies, diegesis. Então tem esse som diegético que faz parte da narrativa, ele faz parte da narrativa como no The Rocky Horror Picture Show. E tem esse som extra-diegético. O que é o som extra-diegético? Por exemplo, se vocês pensarem em Os Embalos de Sábado à Noite, por exemplo, a música é quase um personagem, mas a música ela pode ser tanto dentro do filme quanto fora. É a música do Bee Gees que está tocando, mas... não está dentro daquela discoteca ali. Então seria um som extra diegético. Quando eles estão todos dançando ali, aquela música é diegética, ela faz parte da narrativa, né? Dentro dessa participação dos personagens. O The Rocky Horror Picture Show, a predominância é do som diegético, por isso que é um filme do gênero musical. Então eu queria só trazer essa questão. Então dentro um desses atos musicais, que é o Sweet Transvestite, né, em que o personagem do Tim Curry é apresentado, né, primeiramente. E vejam só, 1975. Né, qual era o contexto cultural de 1975? Né, pós-Vietnã, né, Paz e Amor, Woodstock, né, toda aquela questão, disco music. Então, eu sempre costumo dizer que os anos 70, né, se nós formos comparar em questão de liberação, porque hoje se diz que se vive num mundo de liberação, né, que os filmes são transgressores, que são, como é que eu poderia dizer, subversivos, mas eu acho que é uma involução do cinema, em grande parte, do cinema hollywoodiano, estou falando, né, o mainstream film, porque o The Rocky Horror Picture Show é um filme mainstream. Não é um filme independente. É de grande estúdio, com grandes atores. Susan Sarandon já, relativamente, já tinha, né? É o início da carreira dela, mas todos eles se tornaram grandes atores. Tanto que vocês sabem que a grande maioria deles se tornaram grandes atores de Hollywood. Então, é um filme que eu poderia dizer que Hollywood realmente estava trazendo essas questões que a Judith Butler não tinha nem discutido ainda. Então, 15 anos antes, né? O The Rocky Horror Picture Show já está trazendo essa questão. Ele fala transsexual Transylvania, brincando com a questão do Drácula, né? Todo aquele cânone da literatura, né? Do Bram Stoker, né? Do amor heterossexual entre a mina e o Drácula. Então tem toda essa subversão dentro do filme em 1975 já. Né? Se a gente tivesse mais tempo, se fosse um curso, daria para ter um curso sobre The Rocky Horror Picture Show, né? Alusão ao Hair também, aquela cena final da piscina, né? Que estão todos eles ali, as personagens femininas se tocando e tendo carícias homoafetivas. Então também lembra, não sei se vocês assistiram Hair, que também é um musical do Milos Forman, né? Tem aquela questão do hippie, né? Do hippie movement, né? Então também eles estão dançando e todos se tocando e assim por diante. Bom, voltando a Sweet Transvestite, ele fala, I'm a transsexual, um transexual, que hoje já tem um termo científico. O que é um transexual? É uma pessoa, né, tanto do sexo masculino ou feminino, que através de cirurgia, né, de operação, pode trocar o sexo e via se tornar uma mulher. Que isso também acaba sendo um pouco, acaba colocando também em caixas, né, porque se faz a cirurgia para não... para tentar subverter um sexo e acaba indo para outro sexo. Então isso também acaba ficando um pouco estranho. Por isso que serve a teoria queer. Outra palavra que eu descreveria, The Rocky Horror Picture Show, queer. O que é queer? Foge da questão de gênero, foge um pouco dessa questão dessa relação intrínseca entre gênero, sexo e sexualidade. O que é queer? Que não se encaixa, dizendo assim grosseiramente, não se encaixa nessas categorias tão fixas. E é o personagem do criador, né? É o Tim Curry. Né? Ele tem desejo, podemos dizer assim, tanto pela Susan Sarandon, pela personagem da Susan Sarandon, quanto o marido, quanto o monstro. Né? Ninguém sabe dizer se ele é gay, se ele é heterossexual, se ele é humano. Ninguém sabe dizer nada sobre ele. Né? Ele é tudo ao mesmo tempo, ele é queer. Né? Que depois o Almodóvar veio explorar, né, na grande maioria dos seus filmes com seus personagens, a questão queer. Uma fala, basicamente, do The Rock Horror Picture Show, que ele está conversando a primeira vez que ele leva o casal para o laboratório, ele fala, você deve se orgulhar, ele é um homem, até anotei aqui, a virilidade do homem, né? Confirmando essa questão da expectativa do gênero masculino e do sexo masculino também. Ah, ele é poderoso, ele é dominante, você deve se orgulhar dele. E a personagem da Susan Sarandon, né? Que eu já me esqueci, assisti o filme ontem de novo e já me esqueci o nome dela, da personagem. Ela diz, ah, realmente, eu fico muito orgulhosa. Por quê? Porque ela é realmente aquela personagem, aquela mulher que ela realmente ela é de acordo com o gênero feminino, né? Ela é toda pura, ela nunca fez sexo com o futuro marido, né? Tanto quando ela faz sexo com o monstro, fala o quê? Mas ela nunca fez sexo, né? Então é algo que ela... E depois ela subverte, né? Ela já faz sexo com o monstro, ela quer ser dirty e assim por diante, e é muito interessante. No final o marido também já vira queer, não se sabe mais. O marido faz sexo com o Tim Curry, né? Chamando o nome da mulher, né? Ele diz, não, você não vai nem perceber. Então o personagem do Tim Curry está sempre brincando. E ele é que é dominante, na verdade. Ele é que domina a situação. Somente no final que ele é morto pelo outro, pelo traidor, pelo Judas, dizendo assim, né? Mas ele é dominante, não o homem. O homem é pateta, né? O marido é pateta, não consegue controlar a mulher, é dominado pelo Tim Curry, tanto sexualmente, imagina. Ele, um homem, fazendo sexo ali com aquele outro homem, entre aspas, porque aparentemente a gente, quando a primeira vez vocês veem esse personagem, vocês, qual é o gênero ou sexo que vem na mente de vocês, do personagem do Tim Curry, do criador? Vocês pensam que é um homem ou uma mulher? Vocês sabem que é um travesti, vamos dizer assim, como a minha avó falava, ah, é um travesti. Travesti, como a minha avó falava, né? Ah, é um travesti. Claro, dá pra ver pelas características, né, pela questão do corpo, da biologia, que é um homem, tanto que ele canta, né? Sweet transvestite. Né? Dá pra ver que é um homem vestido de mulher assim. Né? Quem assistiu Ed Wood, quem conhece a história do Ed Wood, né, do diretor, que gostava de se vestir também como mulher. Aí já é uma outra questão, é cross-dressed. Né, que ele gosta de se vestir de mulher, mas a sua orientação é heterossexual. Até então, ele falava que a orientação dele era heterossexual. O Laerte, né, tá aqui agora também para mostrar isso. Enfim, então, ele não é o dominante. Né, o gênero masculino não é dominante, sim, o queer é dominante no The Rock Horror Picture Show. Eu acho que essa é a subversão. Quando eu falo de subversão, eu falo tanto em forma, pela questão cinematográfica de mise-en-scène. O que é uma mise-en-scène? Mise-en-scène seria, vamos imaginar que nós estamos filmando essa sala aqui. É tudo que compõe essa sala. Desde o Márcio, eu... Desculpa, esqueci o teu nome.
Joana,
as cadeiras, todo mundo. É todo esse frame, é tudo que é pego aqui que compõe uma mise-en-scène. Ok? Então, os objetos de cena, esse estão me gravando, é isso? O gravador, a água, tudo isso é mise-en-scène. É inovadora. As cores, a cinematografia, a maquiagem... Né, toda essa questão, a caracterização dos personagens, como esses personagens evoluem ao longo da narrativa, da diegese, tudo para mim se torna inovador em The Rock Horror Picture Show. Por isso também eu acredito que o seu grande sucesso. Bom, já falei dos intertextos, que vocês não falaram, ninguém comentou, mas tudo bem, não é problema. Eu pensei no Glee, né, que homenageei entre outros vários... filmes e músicas da cultura pop homenageou The Rock Horror Picture Show. Teve um episódio que eu até ia mostrar pra vocês, mas acho que em questão de tempo não vamos ter tempo. As vantagens de ser invisível, que eles também... Gostaria de comentar? Pode falar. Qual é a ligação com The Rock Horror Picture Show?
Não, na verdade eu nem assisti, mas tem uma cena que eles fazem na encenação do The Floor Show.
Uhum.
No final.
Ok.
Uhum.
Muito, o macaco levando e cai. né, e cai, caiu. Muito interessante, porque somos leitores e espectadores diferentes e acabamos, às vezes, pegando significado. O filme acaba com isso, significado. Lembram que o filme acaba com isso? Fecha, significado, né? O significado é aberto. Então, acabou tendo a mesma visão, isso é interessante. E o American Horror Story, né, que o Ryan Murphy, que é o mesmo criador do Glee, vejam só a discrepância, né? E o American Horror Story, que é horror, né, classificado dentro do gênero horror, aqueles personagens, aqueles convidados me lembram muito as personagens da terceira temporada do Coven, né? Então me lembram bastante a caracterização, principalmente da bruxa, né? Da mesma, eu esqueci o nome dela, Frances, Duda? Conroy, eu acho que é, que fez a Sete Palmos, né? Então, aquela com cabelo bem laranja, né? Toda aquela excentricidade, eu acredito que vem bastante também do Rock Horror Picture Show. Bom, já falei da maquiagem, a questão do monstro. Bom, a questão do monstro, né? Quem é o monstro no filme? Porque o Frankenstein, o monstro, né? No Frankenstein é fácil de saber quem é, porque ele tem aquele cérebro anormal, né? Que foi sendo coletado de várias partes de vários corpos, né? O braço, aquela cabeça disforme, aquele fenotipo muito feio, vamos dizer assim. Já no The Rock Horror Picture Show, não. É um bonitão, todo musculoso, que vai servir o personagem do Tim Curry, sexualmente, ou seja, para o que for. Então já tem essa questão da desconstrução também. Não é um monstro monstruoso, ele não é um monstro. Quem é o monstro no The Rock Horror Picture Show? Né? Se tivesse que identificar um monstro, quem seria esse monstro? Então é uma questão interessante de pensar a monstruosidade dentro desse filme. Talvez o servo, né, o que depois trai ele, a Magenta, que depois se transforma The Bride of Frankenstein, né, que se transforma na noiva do Frankenstein. Então eu acho que é uma questão interessante.
Eu vejo essa ideia do Frankenstein que a gente tem muito pelo filme mais famoso de 1930.
Dois.
Que é essa imagem que foi criada do Frankenstein. E tanto que agora tem essa série Penny Dreadful,
yeah,
que aparece a criatura.
Aham. Uh-huh.
E eu não reconheci de primeira, eu demorei para reconhecer. Mas ela foi considerada uma das melhores representações, uhum, do Frankenstein, do monstro do Frankenstein, dos livros.
Uhum. Da Mary Shelley.
Ele não cita que ele é verde, ou que ele tem a cabeça maior, ou que ele é uma figura disforme de olhos amarelos.
Ok.
Então, tipo, fica muito voltado essa imagem da criatura do monstro do Frankenstein ao Frankenstein de 1932.
Penny Dreadful é uma série de televisão que está sendo exibida agora, não sei se alguém já... Tem vampiros também, não é somente, são vários monstros, dizendo assim. Uma outra questão que eu gostaria de levantar, que eu fiz uma associação com Psicose, talvez não tenha nenhuma relação para vocês, mas enquanto eu estava assistindo. No filme Psicose, se vocês lembrarem, a Marion, né, a Janet Leigh, ela está fugindo porque ela roubou o dinheiro, ela está na estrada. Então a estrada é o que separa ela desse mundo... ela está dentro desse mundo real ainda, mesmo ela sendo uma fugitiva, ela está ainda dentro desse mundo real, né? Da sociedade, da cultura e assim por diante. Os dois personagens também, eles estão indo atrás, né? Eles estão viajando, os dois, os que vão assim, se casar, né? Que vão se casar. E esse castelo, né, passa a ser um outro mundo para eles, né? Então a estrada é esse divisor de águas, dizendo assim, também como é para Marion, que chega no Bates Motel. E depois ela passa a viver dentro desse outro mundo, vamos dizer assim, esse outro mundo, tanto geográfico como psicológico, e dentro da narrativa também é um outro momento narrativo quando ela entra dentro do hotel, é totalmente diferente daquele momento que ela estava ali com o chefe roubando dinheiro. Né? Então, eu acredito que no The Rock Horror Picture Show também, quando eles passam, entram dentro dessa mansão, desse castelo gótico, né, que lembra também a questão do Drácula, eles passam para essa outra dimensão. Então, eu acho interessante essa relação com a estrada, né? Não é um road movie, mas tem essa questão da estrada que separa esses dois mundos, né? Tanto que eles acabam o filme saindo desse castelo.
Sim, até achei interessante, talvez, tipo, de estar indo para um lugar escondido, uhum, isolado da população lá, e da forma que, tipo, ele convenceu os dois a transar com ele, que é, uhum, mas não, eu não vou contar para ninguém, não se preocupa.
Sim,
então, tipo, uma coisa meio que em segredo ali, uhum, num lugar à parte, onde as regras não valem, uhum, cada um se põe da forma que é realmente ali, né?
Uhum. Era uma grande festa, vamos dizer assim, era uma grande festa, um grande show aquele momento ali. Principalmente esse isolamento também, né? Do mundo real e das normas de gênero, interessante também. Aquele lugar queer ali, que tudo é possível, né?
pensando na lógica dessa herança gótica, né? Todos os filmes de horror da década de 30 têm essa imagem do castelo à beira de um abismo. Ali não é exatamente um abismo, mas né, numa floresta, né, num espaço afastado, que evoca muito desse do abismal, daquilo que também pode ser destrutivo.
E a casa como um personagem também, a queda da casa de Usher, por exemplo, né, que é um filme também mudo na época do silent movies ainda, né? A casa é um personagem, o momento que o personagem, a queda do personagem é a queda da casa também, né? Então essa extrema ligação, Norman Bates também, Bates Motel é um personagem, né? E não acredito que o castelo do The Rock Horror Picture Show seja um personagem, mas é essa porta, né? Como no American Horror Story também, na primeira temporada, se sair da casa, os fantasmas não podem sair da casa, né? Eles são sugados para dentro daquela casa, como vários outros filmes também, que todos vários conhecem, né? Do sobrenatural dentro da casa, que é a casa, Poltergeist, né? Então eu acho que também essa questão do gótico que o Márcio colocou, o castelo do Frank, do Drácula, por exemplo, né? Quando aquele comerciante vai pro castelo e ele é absorvido pelas noivas, também tem uma afetividade entre o Drácula e o comerciante, que muitas pessoas comentam, né? A questão do sangue, né? O momento que ele se corta, e o Drácula, né? Como uma metáfora, né? Dessa sexualidade, dessa homoafetividade, né? Que pouco é comentado, na verdade.
E o Drácula tem essa mesma ideia também, né?
Convidado, é. Os vampiros têm que ser convidados, né? De uma certa forma.
Deixa ele entrar naquele filme, deixa ele entrar.
Let Her In, né? Do sueco e depois a adaptação.
E a questão do transexual que você falou inicialmente, só fazer uma correção, que é a questão de identificação de gênero, né? A pessoa, que é o que, justamente o que tu falou no começo, tem sexo, gênero, são coisas que não necessariamente, né, se completam. E a pessoa pode ter o sexo masculino, só que se identificar como gênero feminino, mas não necessariamente precisa de cirurgia.
Uhum.
E a questão...
Mas transexual é um termo.
É um termo, né?
É um termo. Transexual, quando se usa o termo transexual, é porque já houve a cirurgia. Transgênero, não houve a cirurgia. Uhum. Então é por isso que eu quis trazer essa questão, porque o Sweet Transvestite, naquela época, né, ele fala I'm transsexual, ninguém sabe se ele... Hoje em dia já existe um termo, né, dentro da questão política e ideológica, já existe um termo. Transsexual é travesti, é o que somente com a questão da... Seria mais próximo ao transgênero, na verdade. Mas o travesti pode se vestir de mulher só à noite, ou ser um crossdresser. É algo muito... O LGBT já vai cada vez aumentando cada vez mais, porque vão cada vez adicionando mais. Por isso o queer, né? Não se quer categorizar, mas cada vez se quer se achar mais categorias, né? Então eu acho que pode ser um transgênero homofóbico, por exemplo, né? Eu ouvi uma palestra uma vez no Fazendo Gênero, de um transgênero, que dizia que era heterossexual e que não gostava de gays. E era um homem do sexo masculino com pênis. Então, acho que isso fica uma questão também a se pensar, né? Então...
E no filme, dá pra pensar que só é possível, né? Todo o queer e a libertação e a luxúria, porque veio de outro planeta.
Uhum.
Né? Só por serem extraterrestres, estarem aqui...
Será?
E abrindo... Claro que não.
Né? É a metáfora, né?
Em outro país, ele querendo quebrar isso, assim, ele se sentindo deslocado, fora,
interessante,
não aceito, e ele querendo matar o King Kong, assim, no final.
É.
Então, eu não sei se tem alguma ligação.
Sim, eles têm a permissão porque eles são de outro planeta. Mas...
Eu não sei se é verdade, mas eu faz muito tempo, né, não sei a referência, de que quando o Richard O'Brien teve a ideia de fazer, foi uma época conturbada em Hollywood, que muitos atores estavam sendo demitidos por serem gays.
Uhum.
Né? Então seria um protesto, até por isso que ele usa tanto a questão científica.
Acho que sim, porque pode se esconder na ficção científica, talvez, pelos ataques. Sim, vários filmes também foram acusados de homofobia, né? Cruising, por exemplo, né? Com Al Pacino, teve protestos na frente dos cinemas. Apesar de ser, pessoalmente, eu acho que dentro da questão de cinematográfica foi uma época de ouro, né? De cinematografia mesmo, né? Na questão do horror, para mim, né? Eu tô falando da questão do gênero cinema de horror, né? Os grandes filmes de horror foram produzidos nessa década, né, dos anos 70, né, que deixaram seus ecos.
Mas parece que é bem possível pensar numa questão ideológica, assim, até porque os alienígenas frequentemente são os estrangeiros, né? tem essa percepção do que, daquilo que é estranho. Então, eles são estranhos em relação a uma certa ideologia daquele universo. Então...
E as obras de arte, as alusões, porque sempre tem...
Né? É, o Davi, é, sim, o corpo. Sempre com o corpo, né? Fica bem... E eles se transformam também nessas obras de arte também, né? Porque eles ficam petrificados também, então eles podem se tornar próximos. Eu achei interessante isso, mas na época, porque se for pensar, eu acho que é interessante também pensar o filme como produto cultural da época, né? Sim, tem essa questão ideológica, mas como é que ele seria visto hoje, né? Como é que ele se encaixaria dentro dessa questão da cultura queer hoje em dia, né? Ele pode ser pensado com os nossos olhos de interpretação, de espectador, que realmente na época pode ter sido visto, mas como é que ele seria interpretado hoje? Por exemplo, adolescentes que não têm ideia nenhuma de como é que era naquela época, ou quem vê hoje, por exemplo, aquelas pessoas que estavam vendo Sexta-feira 13 lá em 2012, lá na Inglaterra, elas não tinham muita noção, acredito eu, né? Porque eles estavam todos rindo e para eles o Sexta-feira 13 era uma grande comédia. Né? O The Rock Horror Picture Show, em vários cinemas, ele é para as pessoas cantarem junto. Né? É o sing-along que chama, né? Então, depois tem interpretações da própria plateia, da própria audiência, é muito mais interativo hoje em dia, né? Também pensar o filme como um produto cultural daquela época, como é que ele seria interpretado hoje também, né?
Chocava bastante, né?
É claro, imagina, como assim, né? Então...
É isso que é.
Ou não, né? Porque a questão da liberação, Estúdio 54, os americanos, eu acho que foi uma grande época de liberação sexual naquela época.
Mas não sei se era uma liberação...
Era, de massas, né? Era algo muito mais marginal, na verdade. Mas toda a questão da cultura nova-iorquina, eu acho, muito da questão dos travestis na época, eu acho que isso era muito forte. Né? Bom, o que eu tinha a falar era isso. Eu não sei se vocês gostariam de fazer alguma pergunta ou agora eu acho que abre para perguntas, talvez, né? Porque a gente mais interagiu assim do que foram perguntas. Mas as minhas considerações seriam mais ou menos essas. Em relação ao filme em si.